Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Eu também quero parabenizar todas as mães que estão aqui. Quero que o Senhor abençoe, dê sabedoria a todas nós, né? Que é um desafio muito grande ser mãe, não é fácil. É maravilhoso, mas também é desafiador, né? Nós geramos uma criança, é um presente que Deus nos dá, mas nós estamos gerando uma outra vida. E nós emprestamos o nosso corpo para essa vida, nós abrimos mão da nossa vaidade, nós abrimos mão da nossa saúde, às vezes, né? Passamos pelos enjoos, pelas fases tão difíceis da gravidez. E renunciamos nosso sono, renunciamos muitas vezes a nossa profissão, tantas coisas, para que outra vida venha ao mundo. E é muito gratificante ver o nosso filho nascer, se desenvolver, crescer, mas nós temos que encarar a maternidade como um ministério também, é um ministério que Deus nos dá, é um ministério de nós como responsabilidade, ter aquela vida nas mãos, criarmos aquela vida, educarmos aquela vida, formar o caráter de Cristo naquela vida, é desafiador também. E aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 2, Êxodo 2, nós vamos ler dois versículos apenas, o versículo 2 e o 3, vai contar de uma mãe, que foi uma mãe de verdade. O tema da mensagem hoje é mãe de verdade. E ela teve muitos desafios pela frente também, desde a sua gestação. Então, Êxodo 2, no versículo 2, diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Amém? Essa mulher, essa mãe, teve um desafio muito grande desde a sua gestação. Quando ela estava grávida do seu filho, o nome dela era Joquebede, e o seu filho era Moisés. Veio um decreto do rei do Egito dizendo que todas as crianças que nascessem meninos deveriam morrer afogados no rio Nilo. Como naquela época não tinha ultrassom ainda, ela não sabia se teria menino ou menina. Mas eu creio que ela estava preocupada, porque ela estava gerando uma criança, e se aquela criança nascesse menino, ele já tinha nascido com uma sentença de morte. A sentença dele era: quando ele nascesse, ele deveria morrer. Que desafio! Quantas vezes nós, mães, temos tantos desafios pela frente? E aquela mãe, ela poderia muito bem dizer: Deus, por que na minha vez? Por que comigo? Por que na minha gestação? Por que com o meu filho aconteceu isso? Às vezes nós nos perguntamos também, quando passamos pelos desafios da maternidade, não importa se seu filho nasceu especial ou não, você vai ter desafios com ele. Você vai ter desafios na educação do seu filho. E às vezes você pode perguntar: por que que o meu filho? Por que comigo? Mas uma mãe de verdade, em primeiro lugar, ao invés de chorar a sua dor, a sua frustração, ela começou a pensar em solução. Bom, eu tenho uma sentença, a sentença está dada, mas o que eu vou fazer para salvar o meu filho dessa sentença? Qual a estratégia que Deus vai me dar para que eu possa reverter essa sentença dele, e em vez dele ir para a morte, eu trazer vida para o meu filho? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. Deus pode tirar o teu filho da droga. Deus pode tirar o teu filho da prostituição. Deus pode trazer o teu filho para a casa do Senhor e ele ser uma bênção. Deus pode fazer o impossível que você nem imagina. Mas ao invés de chorar, ao invés de lamentar, ao invés de dizer: desisto, não tem jeito, a sentença é essa, ele é assim. Não. Deus, me dá uma solução, me dá uma estratégia. Eu quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero ser o caminho, eu quero ser o canal de bênção para o meu filho. Eu quero ser o exemplo para ele, eu quero ser uma serva. Eu quero ensinar os meus filhos no caminho que ele deve andar. E todo diagnóstico contrário, toda sentença contrária vai cair por terra. Porque Deus vai me dar uma solução. Não importa quantos anos seu filho tem, se ele é pequeno, se ele já está casado. O filho sempre vai precisar de uma mãe. Mesmo que ele esteja casado, já tenha seus filhos, já... A mãe, ele é muito importante para o filho. Os conselhos da mãe, a sabedoria da mãe, a oração da mãe, a mãe estar junto, a mãe estar preocupada. Deus nos deu esse privilégio de alicerçar os nossos filhos. E ela pensou numa solução. O que, que ela fez? Ela disse: bom, no lugar que todos os meninos morrem, no lugar que todos estão condenados à morte, o meu terá vida. Eu vou fazer um cesto, vou calafetar, eu vou colocar o meu filho lá dentro, vou lançar o rio, mas não para morrer, para viver. Você tem entregado seu filho para a vida? Ou você tem largado seu filho para a morte? Você tem aceitado as sentenças que o faraó deste mundo tem imposto sobre os nossos filhos? A sentença deste mundo é droga, é prostituição, é tantas coisas erradas, são tantas seduções que os nossos filhos estão aí todos os dias disponíveis para isso. Mas ela colocou aquele filho e disse para sua filha: vai, vai atrás que você vai ver milagre agora. E aquela egípcia, quando aquele cestinho foi ao rio, viu aquela criança, amou aquela criança. Não era para os egípcios matarem aquela criança? Não tinha uma sentença de morte? Mas a graça de Deus, através de uma mãe de verdade, alcançou até o favor do inimigo. Alcançou o favor dos egípcios. E Deus deu a oportunidade para ela de criar o seu filho, porque a menina viu e disse: olha, eu conheço uma hebreia que teve bebê e ela pode amamentar e criar o seu filho. Então chame ela. O segundo lugar de uma mãe de verdade, ela não permitiu que o coração do seu filho se contaminasse com a idolatria do Egito. Nossos filhos vivem no mundo. Eles vão para a escola, eles têm internet. Como nós, como mães de verdade, estamos alicerçando o coração dos nossos filhos para eles não se contaminarem com o que o mundo oferece para eles, mas que eles sejam influenciados pelo caráter de Cristo, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Senão que nós estamos dizendo: filho, vai para a igreja, mas nós não estamos vindo. Filho, você tem que ler a Bíblia, mas nós não estamos lendo. Filho, você precisa orar, mas os nossos filhos não veem a gente orar. Como estamos implantando o caráter de Cristo na vida deles, desde pequenininhos? Joquebede criava o seu filho dentro de um palácio, idólatra, cheio de idolatria, cheio de riquezas, cheio de orgulho, cheio de coisas ricas e bonitas. Mas ela teve a oportunidade de criar o seu filho lá dentro e não deixar que o coração dele se contaminasse com aquelas coisas. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés foi um homem de Deus, foi o libertador do Egito. O coração dele se voltou para o rei, que é Jesus. Você tem implantado o caráter de Cristo no seu filho? Sendo exemplo para ele? Isso é muito importante para nós como mães de verdade. Ah, meu filho não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. E Deus nos confiou isso como mães. Em terceiro e último lugar, ela foi a única mãe que viveu essa libertação. Talvez aonde todas as crianças morriam, o dela teve vida. O rio Nilo era um lugar de morte. Mas através daquele lugar, o filho dela teve vida. O mundo está sentenciado por este faraó do mundo aí. Que os nossos estão sugando, né, os nossos filhos. Mas ali nossos filhos serão missionários. Ali os nossos filhos vão ganhar almas. Ali os nossos filhos vão trazer vida. Ali os nossos filhos vão ser bênção, vão ser vida. Vão trazer vida para aqueles que estão morrendo ali. Nessa manhã, como você tem sido uma mãe de verdade? Será que temos realmente nos comprometido com esse ministério que o Senhor nos deu? De implantarmos o caráter de Cristo nos nossos filhos, mesmo em meio a tantas dificuldades deste mundo? Temos chorado somente as frustrações com um diagnóstico difícil, com as drogas, com os nossos filhos não querendo vir para a igreja, nossos filhos afastados dos caminhos do Senhor? Temos só chorado e lamentado? Ou temos dobrado o nosso joelho e buscado solução em Deus? Quando eu recebi o diagnóstico da minha filha também, de uma paralisia, o primeiro momento que a gente para pensar é dizer: meu Deus, por que comigo? O que que aconteceu? O que que eu fiz? E os diagnósticos eram difíceis para mim ouvir tudo aquilo. Eu não queria escutar. Eu não queria escutar. Não vai andar, não vai falar, não espere nada. A sentença dela é um estado vegetativo, não tem jeito. Mas, olhando a história da Bíblia, olhando Joquebede, olhando a história de Jesus, olhando os milagres, olhando para Cristo, eu parei de chorar as minhas frustrações e comecei a pensar em solução. E comecei a dizer: Deus, o Senhor me deu, o Senhor sabe de todas as coisas. E a solução vem do Senhor, não importa o diagnóstico que eu tenho escutado. Quando eu chegar em casa, eu vou dobrar o meu joelho. E o que o Senhor falar para mim, eu vou acreditar. E Deus sempre dizia: continue, continue firme, não desista da sua filha, não desista, não desista. Continue lutando, porque eu sou contigo, eu vou fazer o milagre na vida dela, não é médico, não é ninguém. E assim nós temos visto milagres a cada dia na vida dela. Tudo que os médicos falaram contra, Deus tem revertido. Deus tem trazido milagres. Não era para estar em pé, está em pé. Não era para andar e anda com apoio. Não era para engolir, consegue engolir. Não era para comer e come. Não era para sentar e senta. Não era para ter uma inteligência e tem. Deus pode todas as coisas. Não desista do seu filho nessa noite. Nessa manhã, desculpe. Seu filho precisa de você, seu filho precisa do seu exemplo. Seu filho vai precisar de você sempre. Seja uma mãe de verdade. Uma mãe que, se for preciso renunciar à sua vida, vai renunciar. Mas não vai ver o seu filho morrer onde todos morrem. Joquebede viu seu filho ter vida e colheu os frutos. Deus restitui uma mãe de verdade. Deus traz restituição para uma mãe de verdade. Joquebede recebia salário para criar o neto do rei. Tinha honras dentro do palácio. Foi restituída por Deus pela atitude de sabedoria dela. Deus trouxe restituição para a vida dela. E ela colheu os frutos. Você quer colher frutos de bênção na vida do seu filho? Você quer ver seu filho ser bem-sucedido? Você quer ver seu filho dar frutos? Servos do Senhor, ser bem-sucedidos profissionalmente? Há um preço a pagar, há um ministério. Deus entregou essa criança, esse filho nas suas mãos, nas minhas mãos. Porque Ele sabe que nós podemos, nós damos conta de criar essa criança e de reverter todo o quadro, toda a situação. Eu quero nessa manhã, enquanto o louvor vai chegar aqui, eu quero desafiar você como mãe. Ou você como filho também. Talvez você não tenha sido um filho que tenha alegrado o coração da sua mãe. Nesse dia, talvez hoje, você esteja até com o seu coração pesado. Puxa, eu não fui um filho que eu alegrei o coração da minha mãe. Mas eu quero hoje ser como Moisés. Eu quero ouvir os conselhos da minha mãe. Eu quero seguir o conselho da minha mãe. Eu quero escutar aquilo que a minha mãe diz. De estar na casa do Senhor, de ser bênção, de honrar minha mãe, honrar o meu pai, com a minha vida, com o que eles me ensinaram. A gente honra os nossos pais quando a gente obedece, quando a gente dá frutos que eles nos ensinaram. Eu quero desafiar você como mãe. Você quer ser uma mãe de verdade nessa noite? Você está passando por desafios, desafios difíceis, com o seu filho, com a sua filha. E você como filho, quer nessa noite ser um filho que honre o coração da sua mãe. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para você dobrar o seu joelho. Você não precisa vir aqui. Mas a mãe vai dobrar o joelho e vai clamar. E vai dizer: Deus, eu quero ser uma mãe de verdade. Me ajuda. Me dá sabedoria. Eu quero sabedoria do céu para enfrentar situações difíceis. Quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero que ele siga os teus caminhos. Eu quero abençoar o meu filho nessa manhã. Quero ser uma mãe de verdade, uma mãe que renuncia, uma mãe que tem sabedoria em todos os sentidos. Dobre o seu joelho, você que é mãe, ore pelo seu filho, clame por ele. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Como mães, como mulheres, Pai. quero pedir ao Senhor para todas essas mães que dobraram seus joelhos, Pai, estão clamando pelos seus filhos, talvez estão enfrentando desafios difíceis, Pai, talvez estão somente dobrando o seu joelho porque querem abençoar os seus filhos, porque querem profetizar bênção na vida dos seus filhos, porque querem que eles tenham vida e vida em abundância, Pai. Também quero pedir, Senhor, por esses filhos que estão dobrando os seus joelhos também, estão querendo honrar os seus pais, estão querendo seguir os conselhos que os seus pais dão, Senhor. Estão querendo ser filhos melhores, filhos que honrem, Senhor, o seu pai, a sua mãe, os conselhos da sua mãe, honrem o choro da sua mãe, que possa trazer alegria, possa trazer, Senhor, frutos de bênçãos na vida da sua família, Pai. Eu abençoo, Pai, toda a família, toda mãe. Deus, dá sabedoria de Joquebede para nós, como mães. Nos dê sabedoria, Senhor, para implantarmos o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Que eles não se contaminem com este mundo, que eles não se contaminem com as seduções do mundo, mas que o caráter de Cristo, que o nosso exemplo, que a nossa fé, que a nossa vida, Senhor, que a unção, que o poder de Deus seja maior na vida dos nossos filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada mãe aqui, Senhor, cada coração, cada mãe que está tomando essa atitude, esse desafio de ser uma mãe de verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé e cantar um louvor neste momento, amém?
Sua cobertura sobre nossas vidas. Que privilégio estar aqui nesse dia tão especial do Dia das Mães. Como podem perceber, estou aqui experimentando um pouquinho dessa construção de ser mãe aqui, grávida de 6 meses do João. E tem sido um privilégio poder vivenciar e perceber como é lindo esse lugar de mãe, como tem sido precioso ver que Deus ainda aumenta muito mais a nossa fé, Deus aumenta muito mais o nosso desejo de estar perto dEle por não ter controle sobre nada e precisamos depender dEle. Então eu passei ainda a admirar mais vocês, mães, pelo privilégio que nós temos e a responsabilidade que temos diante de Deus. Mas eu confesso que nem sempre foi assim. Eu tinha um tanto de receio de ser mãe, estou casada há 7 anos, e sempre vinha à minha mente algumas coisas que me desmotivavam um pouco. Eu não sei vocês, mães, o que vinha à mente de vocês quando vocês ainda não eram mães, o que vocês pensavam? Ou quem está aqui e ainda é jovem ou ainda não teve filho, o que, vem à mente de vocês? E na minha, eu ouvi muito a vida toda. Primeiro, que era para eu aproveitar, porque depois parece que a gente não ia ter tempo para nada. Que era para eu dormir, comer e tomar banho direito, porque depois também não tinha tempo para isso. Eu, meu Deus, é um lugar meio difícil, né, de ocupar. Mas alguns nos animavam. Eu falo tanto para mim como para o meu marido, eles falavam assim: apesar de tudo isso, eu não abriria mão dessa fase que estou vivendo com meu filho. Apesar de era muito bom ser solteiro, ser casadinhos ali novos, mas eu não abro mão. Então aí começou uma inspiração, claro, um desejo vindo de Deus também para o nosso coração. Mas eu tenho certeza que para a maioria que está aqui, esse lugar de pensar nas nossas mães é algo muito importante. Elas têm um valor imensurável, vocês têm um valor imensurável para nós. Eu falo que mesmo sendo adulta, tendo a minha casa, tendo o meu marido, gente, eu ainda amo desfrutar da companhia da minha mãe, eu ainda amo tomar um café lá com ela, ficar horas conversando com ela. Que privilégio, que delícia. Eu falo que Deus dividiu com as mães, com as mulheres, eu não sei, com certeza dividiu com os homens também, muitas características dEle. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor, na sua essência Ele é amor, né? Não é uma das características de Deus. Deus é amor e eu acredito que Deus dividiu esse amor com as mães. Ele dividiu a proteção com as mães, Ele dividiu o consolo, Ele dividiu o privilégio que as mulheres têm de transformar uma casa em um lar abençoado. Eu brinco que quando a minha mãe estava de mau humor, toda a casa estava de mau humor, estava num dia difícil lá. Mas que experiência preciosa, vocês nos inspiram, mães, com o seu amor. Eu, como a Aline disse, não importa a fase da vida, o filho sempre vai precisar da sua mãe. Um filho sempre vai ter prazer na companhia da sua mãe. Mas eu sei que muitos podem estar aqui e pensar: nossa, eu não tive essa experiência tão boa. Ou, quem sabe, você é uma mãe que não achou tão bom esse lugar da maternidade. E existe hoje algo chamado depressão, tantas pressões, muitas vezes, fazem com que mães negociem esse lugar e acabem esquecendo dos seus filhos e acabem não tendo esse privilégio de ser esse representante, essa representante de Deus para demonstrar esse amor. E eu queria ler com vocês hoje, porque eu queria ler com vocês Isaías, mas vai ser projetado, e eu queria deixar bem claro: o amor de uma mãe pode nos inspirar, mas se esse amor vier a faltar, Deus não desampara os seus filhos. E eu queria ler com vocês esse texto. Fala assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa mãe possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão diante de mim. Mesmo que talvez você não teve uma experiência tão boa com suas mães, ou você está tendo essa experiência tão boa, hoje a gente vai poder aprender um pouquinho com esse texto, que fala ali no versículo 14, Sião achou que Deus tinha desamparado. Quando Deus inspira Isaías, o povo estava lá no cativeiro, estavam se sentindo esquecidos pelo Senhor. Mas ao longo da minha caminhada, que não é muito tempo, mas eu já tenho provado de tanta fidelidade de Deus, então o primeiro ponto que nós podemos aprender com esse texto é: Deus nunca nos desampara. Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca deixa de estar conosco. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, como esse o povo estava achando que Deus não estava nem aí para eles, muito pelo contrário, Deus estava, mas às vezes surgem algumas circunstâncias que nós nos afastamos de Deus. Achamos que Deus deveria estar fazendo de outro jeito, mas Deus nunca nos desampara. Outro versículo ali no 15 vai falar que o seu amor, ele é incomparável. Uma mãe cuidadosa, uma mãe amorosa nunca esquece de seus filhos. E nem os seus filhos esquecem dela. Porque o meu irmão, ele está servindo ao exército e ele passou por uma semana no campo, onde ele foi para o meio do mato lá. E a minha mãe estava tão angustiada que se ela pudesse, ela teria trocado de lugar com ele. E ele contando algumas experiências de alguns momentos que quando apertaram lá, aqueles meninos, já são marmanjos de 18 anos, eles chamavam por suas mães. E aquilo me marcou, eu falei, que dó. Então, uma mãe nunca esquece dos seus filhos e os seus filhos nunca esquecem delas também. Mas assim, mesmo que esse amor seja tão bonito, a palavra de Deus diz que nós somos falhos, né? A palavra diz lá, mesmo o homem sendo falho, que pai que o filho pedindo um pão vai dar pedra? Nenhum. E era para a gente imaginar então o nosso Pai Celestial. Eu achei tão bonita a ilustração desse versículo 15, é tão forte, que ele vai falar sobre, vai fazer essa comparação com o amor dessa mãe. Mas mesmo se ela viesse a se esquecer, existe um amor ainda maior do que o das mães, que é o amor incomparável de Deus. E esse amor incomparável de Deus nunca se esquece de nós, nunca. Por isso que eu digo, não importa a experiência que você tem com sua família, Deus tem um amor incomparável que nos supre e nos faz completo. A palavra de Deus também diz, lá em João 15, 13, que ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Ali no versículo 16 também vai falar que Deus nos tem gravado na palma de suas mãos. E esse amor que Deus tem por nós foi capaz de abrir mão do seu filho e dar numa cruz por cada um que está neste lugar. Eu penso assim, ó, eu ainda, né, não conheço, porque, Pai, nós cremos que Tu és poderoso para alcançar todas essas mães, Deus, para Tua honra e para Tua glória, Deus. Muito obrigada, Senhor, e eu oro para que cada mãe aqui tenha um dia abençoado, um dia na Tua graça, um dia cheio da Tua presença, e que ela se sinta honrada pelo privilégio de ser agraciada pelo Senhor por ser mãe. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.